na trilha da história. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando Na Trilha da História, o novo programa da Rádio Nacional. Toda semana a gente vai bater um papo bem descontraído sobre a história do Brasil e do mundo com um especialista no assunto, seja um historiador, um pesquisador ou alguém que realmente participou, que vivenciou a história. Neste episódio de estreia, nós vamos falar sobre o tema histórico da semana, a Proclamação da República. Nosso entrevistado é o jornalista e escritor Laurentino Gomes, autor do livro 1889, ano em que foi derrubada a monarquia. Laurentino aponta a abolição da escravatura como um dos motivos para a transformação do Brasil em república. A Lei Áurea de 1888 irritou os fazendeiros que ainda dependiam da mão de obra escrava.
É como se a monarquia tivesse puxado o tapete. Os fazendeiros se consideraram traídos e passaram a apoiar o movimento republicano. Então não é por acaso que apenas um ano e pouco depois da Lei Áurea, da abolição da escravidão, veio a república.
Enquanto alguns fazendeiros se zangaram com a atitude da princesa Isabel, que libertou os escravos, nos quartéis o clima também não era bom. Passados alguns anos da guerra contra o Paraguai, o exército brasileiro não recebeu os investimentos que gostaria.
Claro que depois que acabou a guerra do Paraguai, o Brasil não precisava mais ter tanto orçamento, os soldos foram diminuídos, o número de efetivos diminuiu também, e as lideranças militares começaram a se sentir subestimadas, desprestigiadas. E aí surge a chamada questão militar, que é uma série de encrencas, de brigas entre os militares e as autoridades imperiais, que levaria, essa é a principal causa que levaria o Marechal Deodoro da Fonseca a destituir o governo do Império no dia 15 de novembro de 1889.
Mas o Marechal Deodoro da Fonseca não embarcou de cara nessa história de república, não.
Ele foi levado a liderar as tropas contra o imperador, mas ele era monarquista. Um ano antes, ele escreveu uma carta para um sobrinho dele no Rio Grande do Sul, dizendo o seguinte: olha, república e desgraça no Brasil são a mesma coisa. A única solução para o Brasil é a monarquia. Mas ele acabou, por força das circunstâncias, liderando a chamada Proclamação da República.
Os militares, então, convenceram o Marechal. Em 15 de novembro de 1889, Deodoro depôs o governo de Visconde de Ouro Preto, o então chefe dos ministros imperiais. Até aí, não havia mudança na forma de governo, porque o Marechal ainda não estava convencido a proclamar a República. Mas Dom Pedro II resolveu convocar o senador gaúcho Gaspar Silveira Martins para compor o novo ministério. O problema é que, tempos antes, esse mesmo senador havia conquistado a Baronesa do Triunfo, por quem Deodoro era apaixonado.
E o Silveira Martins se deu bem nessa história, ele namorou a Baronesa do Triunfo e o Deodoro nunca perdoou o Silveira Martins. Quando chegou a notícia de que o Silveira Martins ia ser o novo ministro do Dom Pedro II, na madrugada do dia 16, aí o Deodoro decidiu finalmente proclamar a República.
Com a República proclamada, o Rio de Janeiro amanheceu com militares em clima de festa. Mas o povo não entendeu nada.
A população do Rio de Janeiro, especialmente a enorme massa de pessoas que eram muito pobres, muito simples, ex-escravos, não participou dessa conspiração. Aliás, ninguém entendeu o que estava acontecendo. Só muitos dias depois as pessoas foram descobrir que tinha acabado a monarquia, o Império do Brasil, e havia um novo regime. Tinha um jornalista chamado Aristides Lobo, e ele descreveu assim, ele falou: o povo assistiu a tudo aquilo bestializado, achando que fosse um desfile militar pelas ruas do Rio de Janeiro.
Com o tempo fechado entre Deodoro e Dom Pedro, a família real foi expulsa do país e enfrentou uma melancólica viagem pelo Oceano Atlântico.
Ao chegar perto de Fernando de Noronha, eles decidiram botar um bilhetinho na pata de um pombo que voltaria para o continente com a seguinte frase: saudades do Brasil. E o pombo bateu a asa e caiu na água e morreu logo em seguida. Ele não conseguiu, nem o pombo conseguiu voltar para o Brasil.
E o Na Trilha da História fica por aqui. Esta foi a versão reduzida do programa. O episódio completo tem 55 minutos e conta com a entrevista na íntegra do escritor Laurentino Gomes, além de músicas que têm tudo a ver com a história de hoje. Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/Na Trilha da História. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.